Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Olha só. Comigo, Kevin Moya, porque se o assunto é dinheiro, negócio, é Kevin Moya. Certo, Kevin?
Cara, obrigado pelo convite, meu amigo. Tô bem feliz, bem honrado de estar aqui. Principalmente com esse convidado, que a gente sempre troca ali no Twitter ou no LinkedIn. Então vai ser uma aula, uma honra poder aprender mais aqui com ele. Então vamos nessa, vai ser muito bom esse papo.
Seja bem-vindo ao Project Gurus. A gente não tem envergadura moral e nem estrutural para receber ele. Rodrigo Fernandes. Tudo bem, Rodrigo?
Imagina, pessoal, o que é isso? Eu que tô honrado em participar do programa aqui. É um prazer estar aqui com vocês.
Ô, Rodrigo, nos últimos meses a gente tem falado bastante aqui no Project Gurus, o Kevin tem batido bastante nessa tecla em palestras e artigos dele, que é sobre o entendimento de modelos de negócio pelos Project Managers, né? Na sua opinião, qual é a importância do entendimento do modelo de negócio para um Project Manager?
Bacana, pessoal. Olha, eu acho que é o seguinte, você está dentro de uma organização que ela tem uma lógica, né, daquele negócio, né, uma forma de ganhar dinheiro, e seja a área, né, de produto ou seja qualquer outra área, se ela não entende mais ou menos essa lógica, certamente essa área vai ficar deficiente, né? É como se fosse uma peça mal encaixada, né, dentro de um conjunto de peças que trabalham dentro de uma certa lógica, né? E realmente, assim, os negócios digitais, eles possuem uma lógica financeira e de receita, sabe, que ela realmente é diferente dos negócios tradicionais. A gente está muito quase que cansado de ouvir, né? Fala, poxa, é diferente, é inovador, etc. e tal. E depois vai olhar, é tudo a mesma coisa, ou teve uma alteração mínima, né, dos negócios anteriores. Mas o que acontece no mundo digital, pessoal? No mundo digital, a gente tem um negócio chamado custo marginal zero, tá? Por isso, os modelos financeiros são efetivamente muito diferentes. O que que significa isso? Significa que, em geral, a gente tem uma lógica em que, né, numa startup, né, num negócio, né, digital, seja como for, existe um investimento relativamente grande no desenvolvimento de produto, né, que é aí a área de vocês, mas a partir do momento em que esse produto está desenvolvido, né, claro que o desenvolvimento ele sempre continua, etc., mas uma vez que esse produto está no mercado, eu tenho um custo extremamente baixo para cada cliente adicional que chega para o meu negócio. Se a gente for pensar, isso não existe no comércio tradicional, não existe numa empresa tradicional de serviços e não existe na indústria, muito menos, né? Na verdade, em algumas empresas digitais isso também não acontece, tá? É um detalhe interessante, porque muitas vezes a empresa é digital, mas o modelo dela não é o que a gente costuma chamar de escalável do ponto de vista financeiro, tá? Né? Escalabilidade, alavancagem, mais exatamente, é um conceito muito, muito claro na área financeira. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que é interessante reparar. É Spotify. Como que a Spotify funciona? Cerca de 70% da receita que chega para a Spotify, ela manda direto para as gravadoras. Então ela é escalável em termos técnicos, em termos de produtos, em vários aspectos ali você tem um negócio escalável. Mas do ponto de vista financeiro, você não tem uma escalabilidade no sentido de alavancagem, de falar, olha, né, quando eu vou crescendo, a minha curva de lucro descola da minha curva de receita, né, da minha curva de despesa. A curva de despesa vai subindo devagarzinho e a minha curva, né, de lucratividade, de receita, vai crescendo de uma forma bem rápida. Por outro lado, se a gente olhar, por exemplo, né, para uma empresa que é muito comparada com a Spotify, que é a Netflix, aí a gente pode ver um negócio que, olha, pode ser visto como ruim em alguns aspectos, tá? Eu mesmo não sou um fã do negócio da Netflix, mas não há dúvida que ali você tem um negócio escalável, tá? O que a Netflix faz? Ela ou licencia, né, produções por um valor fixo, ela paga 100 milhões de dólares, né, pelo The Office, Friends, etc. e tal, ou ela gasta do seu próprio bolso e cria um novo show, né, um novo seriado, um novo filme. A partir daí, cada cliente a mais, ela não gasta nada, não gera nenhum custo a mais para a empresa, ao contrário do que acontece com o Spotify. Se chega mais 10 reais de assinatura lá para Spotify, 7 vai para a gravadora. Não, na Netflix, esses 10 reais, praticamente, né, uma vez que passou do break-even, esses 10 reais são lucro. E tá, muito bem, né? Por que que isso faz com que a forma de se entender um negócio digital, ele realmente se torna tão diferente. Olha, uma vez que o custo, né, para você oferecer o seu serviço, o seu produto, ele se torna insignificante, você tem um impulso natural de trazer o maior número de clientes possível. Tá? É claro que toda empresa quer o maior número de clientes, mas você tem que fazer isso com um certo critério. Uma indústria não pode, né, passar de 100 clientes para 10 mil clientes do dia para a noite. Não, uma startup passa, né? Isso tá tudo bem. Só que para contrabalançar isso aí, a gente tem um custo que é de trazer o cliente para dentro de casa, tá? E depois de reter esse cliente e ele ficar por um tempo prolongado. Então, em vez da gente ter aquela lógica muito, né, tradicional de receita e despesa, lucro, margem de lucro, a gente começa a ter que olhar esse negócio muito pela lógica de investir tanto para trazer esse cliente e esse cliente retornou tanto para mim ao longo do tempo. Só que isso tem um problema. Quando a gente estava na lógica tradicional lá da padaria da esquina, a gente estava tratando só de presente. Eu fecho o mês, entrou X, saiu Y, qual que é a diferença? Pô, é isso, né? Não tem muito o que inventar. Agora, quando a gente está no negócio digital, olha que confusão que a gente arrumou. O meu investimento, né, em P&D, em desenvolvimento de produto, o meu investimento em marketing, ele sai do meu caixa. Tá? É uma despesa que vai reduzir o meu lucro, lá na última linha do DRE. Mas a contrapartida dessa despesa não está lá no meu DRE. Ele está ao longo do tempo. Você tem um descasamento temporal entre as duas coisas. Isso não acontece na padaria. Isso não acontece no escritório de advocacia. Isso não acontece numa indústria, num fabricante, sei lá, de sofá. Não acontece. Você pode ter um mínimo descasamento, porque tem um estoque, algum detalhezinho, assim. Mas no mundo digital, esse descasamento ele é muito grande. De tal modo que, se eu olhar apenas para o presente, as coisas que eu estou fazendo não fazem sentido. Tá? Eu só estou vendo a saída de caixa, eu só estou vendo a despesa, eu não estou vendo ali, né, no meu controle financeiro tradicional, a contrapartida desse investimento está sendo feito, porque ele está no futuro. E o futuro, a Deus pertence. Né? Efetivamente, né, a gente não sabe qual que vai ser o retorno que vai ser gerado, né, por esse cliente. E aí o que acontece? A gente precisa ter históricos, né, a gente precisa ter um histórico desse negócio para a gente poder fazer boas projeções, né, sobre esse retorno que vai ser dado. Quando a gente tem bons históricos, né, principalmente, né, usando aquela lógica, né, de coortes de clientes, né, que são, né, o número de clientes que vai ficando ao longo do tempo, né, numa base dos clientes que chegaram ao mesmo tempo. Há clientes do primeiro trimestre de 2018 chegaram 1.000. Como foi o decaimento desse pessoal ao longo do tempo? Quando a gente tem isso bem desenhado, a gente consegue fazer essa projeção muito corretamente. Mas ainda assim a gente tem que entender, né, que quando a gente fala, por exemplo, sobre o famoso LTV, isso não é um fato. O LTV é mais ou menos como um valuation. Né? Se você encomendar para uma pessoa avaliar, vai chegar num resultado e outra pessoa vai chegar em outro. Não quer dizer também que é algo que qualquer opinião está correta. Não, você tem formas boas de se fazer isso e você tem formas ruins de se fazer esse tipo de análise. Mas é necessário se entender que a gente saiu de um mundo em que simplesmente se somava números que são factuais, que você não tem que discutir muito, que é a receita e a despesa do mês, e que você entrou num mundo agora que você trabalha um pouco com projeções, tá? E que se você não tiver essa noção, realmente você não vai entender o seu negócio. Sem querer me estender muito aqui nessa parte, imagina, por exemplo, uma empresa que ela vê com clareza que a cada 100 reais que ela gasta ali em aquisição de clientes, chegam para ela, sei lá, 1.000 reais ao longo do tempo. Ao longo do tempo, né? Essa é a expressão chave. Puxa vida, o cara multiplicou o capital por 10. Belíssimo negócio, né? Aí o que ele vai pensar muito corretamente? Fala, porra, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou colocar nessa maquininha aqui, que entra 100 de um lado e sai 1.000 do outro. Eu vou realmente pegar todo o meu lucro, talvez até mais, e colocar ali dentro. Só que qual que é a consequência grosseira disso? É que sua empresa não vai ter lucro, talvez vai até prejuízo. Só que o que foi feito pode ter sido uma decisão altamente correta e racional. Muito embora um sujeito que fez lá um curso numa faculdade de administração tradicional vai falar, esse negócio é uma porcaria, ele nunca dá lucro. Mas veja bem, eu tenho aqui um balanço, né, um trade-off entre crescimento e dinheiro no caixa. Pô, você pode falar assim, não, eu quero ter 100 reais no bolso. Ou você pode falar, não, eu quero ter 1.000 reais daqui a pouco. Então, é uma forma realmente da gente pensar os nossos negócios que é bastante diferente do que a gente está acostumado mesmo.
Não querendo estender nessa primeira, mas o Nubank seria esse modelo futuro, né?
Sim. Na verdade, Kiot, toda empresa que a gente... em que existe a figura do cliente e que existe um mínimo de recorrência, ela pode ser pensada dessa forma, tá? O que eu quero dizer com essas duas coisas? Em primeiro lugar, se eu vou na lanchonete aqui da esquina e faço uma compra, ele consegue no final do mês olhar lá e colocar aquele valor, comprei lá 50 reais. Ele consegue colocar aqueles 50 reais e falar, olha, a minha receita, né, gerada no mês incluiu aqui os 50 reais do Rodrigo. Mas ele não consegue falar assim, quanto que o Rodrigo gastou aqui no mês? E qual que é o padrão de compra dele? E ele sumiu, teve um churn, coisas desse tipo. Então, quando a gente vai para negócios da velha economia, por incrível que pareça, muitas vezes não existe a figura do cliente. Se você chegar para o pessoal, seja do financeiro, seja do pessoal do marketing, com sistema financeiro, com CRM, e falar assim, olha, eu quero saber quanto que o João da Silva comprou mês a mês nos últimos anos. Você fala, cara, eu não sei, eu não olho isso. Não existe essa linha, essa coluna no banco de dados, né? O segundo critério, né, que eu comentei é que para que esses conceitos eles sejam realmente valiosos, há de se ter um mínimo de recorrência daquele mesmo cliente. Então, por exemplo, você está vendendo colchões, sofás, sabe, na verdade, isso não vai te trazer tanta informação assim. Porque você vai comprar uma cama, um colchão, um sofá novamente, dali a 5, 8, 10 anos. E aí, na verdade, passou-se tanto tempo que nem faz sentido mais em falar assim, olha, esse cliente foi adquirido 10 anos atrás. Sabe, não é razoável. Sabe, diferente de um cara que compra na Amazon ali de vez em quando e tal. Pô, o cara, né, até esqueceu de onde ele comprou aquele colchão ali e tal. Então, quando você tem esses dois aspectos, é importante analisar com essa ótica do cliente, né? No fundo, né, essa nova visão financeira era uma visão que inclui o cliente, né? Parece até meio filosófico, né, meio bonitinho falar isso, mas é na ponta do lápis mesmo, sabe? É assim, olha, é como se a gente reconhecesse o fato óbvio de que toda receita, né, todo lucro vem do cliente e que se, poxa... De repente, a gente parar de olhar para a empresa como um todo e começar a olhar para essa unidade de análise chamada cliente, pô, talvez a gente descubra algumas coisas bem interessantes. Né? Na área de produto, por exemplo, tem um exemplo muito interessante, assim, sabe, que numa visão mais antiga, dificilmente seria vista, mas nessa visão moderna, eu acho que é um exemplo simples, assim, ilustrativo, que é o seguinte. Imagina que você tem o seu... Né, você está aí numa startup e tal, que tem meia dúzia de produtos. E você vai fazer uma análise pela ótica de produto e descobre que o produto X praticamente não dá lucro, tá? O que é, né, o racional, né, dentro de uma visão tradicional, né, a ser feito com um produto desse tipo? Enfim, exceção feita aí a novas tentativas, tentar vender de um jeito diferente, etc. e tal, vamos dizer que isso aí tudo já foi exaurido. O mais racional é falar, poxa, tira isso. Vamos parar de perder tempo com esse negócio e vamos fazer o que realmente vale a pena fazer. Isso é muito racional. No entanto, numa visão de cliente, a gente pode fazer uma análise e descobrir que, por um acaso, os clientes mais valiosos daquela empresa chegaram por meio de um produto que não dá lucro. Então veja bem, no recorte que você faz pelo produto, de repente aquele produto não faz sentido. Mas quando você faz um recorte pensando em cliente, porra, talvez ele seja o seu produto mais importante. Porque se você consegue correlacionar, né, o uso daquele produto aos clientes de LTV mais alto, né, LTV é o que a gente chama aí, né, é o lucro que o cliente dá durante toda a sua vida, de uma forma resumida. Pô, talvez você pode até fazer um inverso, né, em vez de tirar aquele produto de linha, você pode talvez falar, poxa, talvez seja mais barato, por exemplo, eu promover esse produto do que eu promover o negócio em si, ou promover o produto que é realmente lucrativo, porque isso aqui, de algum modo, está filtrando os melhores clientes e trazendo eles para dentro de casa. Então, realmente, quando a gente, né, começa a pensar muito nesse aspecto de cliente, surgem muitos insights interessantes. E um fato que é indiscutível hoje em dia é que é o seguinte, ao contrário de uma empresa tradicional, né, que, pô, se um sujeito for avaliar uma Petrobras, uma Vale, empresa desse tipo, eles vão olhar muito, por exemplo, patrimônio. Qual que é o patrimônio dessa empresa? Né, um investidor mais tradicional fala, não, eu não vou pagar duas vezes o patrimônio dessa empresa. Mas numa startup, é normal ela valer, sei lá quantas vezes o patrimônio. Na verdade, assim, isso nem faz sentido, né, comparar o valor dela com o seu patrimônio. Mas faz sentido comparar com o quê? Com o valor dos seus clientes. Quando a gente faz o valuation de um negócio que é baseado em ativos intangíveis, como uma startup, no fundo, a gente está fazendo o valuation, né, também conhecido como LTV, de todos os seus clientes atuais, mais o valuation dos seus clientes futuros. Né? Porque quando a gente está trazendo isso tudo ao valor presente, tem cliente que vai chegar no ano que vem. Isso é o valor de uma empresa hoje. É o LTV dos seus clientes atuais e mais o LTV dos seus clientes futuros. Então, se a gente, né, principalmente se a gente está em negócios que receberam investimento de venture capital, por exemplo, que tem como grande objetivo fazer o negócio valer mais, né, muito mais do que distribuir dividendo para sócios, é fundamental que a gente entenda essa lógica para que realmente a gente faça, né, esse negócio ganhar, né, valor ao longo do tempo.
Ô Kevin, aula não?
Ah, que meu amigo, que aula. Todas em palavras.
Uma. Você que deu play? Eu tá ouvindo até aqui, se prepare para um MBA em uma hora. Recados, vamos ser rápidos aqui no recado para que a gente possa ter mais, aprender mais com o Rodrigo, que é, siga nas redes sociais, Rodrigo Fernandes. O link do LinkedIn dele e do Twitter, o Twitter dele é valioso demais, tá na descrição aqui do episódio. Vai lá, siga ele no Twitter e no LinkedIn, por favor. Segundo recado, ouça os programas patrocinados, assinados pelos nossos patrocinadores e parceiros. Programa número 1, Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Quem mais seria, não? Programa número 2, Terapia de Produtos, um programa assinado pela Tera. E Gestão de Produtos na XP Inc., um programa assinado pela XP Inc. Olha só. Investimento, dinheiro, educação, tá tudo aqui. E recado número 3, tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, por favor. Isso nos ajuda no algoritmo e faz com que o nosso podcast alcance mais e mais pessoas. Já passamos de 15.700 seguidores no Spotify. Então, rumo aos 20 mil, esse ano. E também deixe seus comentários no Apple Podcast. Eu fiquei sabendo que no Spotify também tem uma caixinha de perguntas que fala o que você achou desse episódio. Comente lá também, que a gente tá lendo e faz as melhorias, os feedbacks que vocês mandam por lá, a gente tá tentando melhorar. É isso. Ô Kevin, vamos pra pauta? Você tem muitas perguntas, né, Kevin?
Vamos, bora lá. Tem algumas perguntas aqui pra gente explorar com o Rodrigo hoje. E Rodrigo, você trouxe um ponto bem importante, né? Que é a diferença que a gente vê nos negócios tradicionais, escola de administração clássica e de negócios digitais. Eu vim da administração clássica, né, formação, comecei a carreira em empresas super tradicionais, desenvolvimento de produto físico para montadoras. Minha faculdade é a faculdade de engenharia industrial, que o foco era professores das montadoras aqui do ABC, né, dando aula, trazendo toda a questão de temos insumos, temos esse custo, temos esse lucro, precisamos vender isso e tudo mais. E foi uma grande diferença quando eu fui para startups, como eu estava falando mais cedo, né, para você, quando eu fui para a Gama, porque o principal ponto que eu pude notar era quando a gente começava a olhar para qual estratégia que aquele negócio está indo. Por mais que você está queimando caixa, queimando grana para poder crescer, para poder trazer usuários, clientes, acessos ali para o seu produto, para o seu serviço, a estratégia, ela tá olhando lá na frente, né? É, qual que é o ponto principal que a gente vai fazer lá na frente, quando essa base crescer, quando a gente começar a monetizar. Dito isso, assim, falando um pouco sobre estratégia, né? E você hoje como CFO ali do Pingback, o que você pode trazer, assim, de dicas para o pessoal em relação a desenho de estratégia de uma startup, quando você olha para a estratégia financeira, né, o seu papel hoje como diretor financeiro, como que pode conectar com a estratégia de produto, como que se conecta com a estratégia financeira, como se conecta com a estratégia do negócio como um todo, né? Conta um pouquinho assim sobre essa sua visão, olhando mais para estratégia, principalmente estratégia de negócios da startup hoje como você está atuando, né?
Legal, pessoal. É, eu acho que tem algumas questões muito interessantes aí. Eu começaria respondendo essa pergunta sobre, né, a forma de pensar essa questão de financeira, questão de produtos, para um artigo que eu acabei de publicar, tá? Não sei se dá para colocar um link em algum lugar, mas que é basicamente uma proposta de como utilizar esses conceitos, né, que a gente chama de unit economics dentro de uma startup. Rapidamente, o que né, eu, né, e o Daniel MacArthur, né, que foi, né, meu coautor, meu guru e meu coautor aí no artigo, o que a gente propôs? É o seguinte, de fato, as pessoas que dizem que LTV é um conceito que faz mais sentido para empresas maduras, elas não estão erradas, tá? LTV, bem calculado, ele demanda um pouquinho de técnica, ele demanda um pouco de histórico. Então, de fato, as pessoas que dizem isso, e muita gente diz isso o tempo todo, elas estão certas, tá, em dizer isso. Tá? No entanto, a gente precisa inverter um pouquinho essa lógica. Tá? Quando a gente está numa startup, a gente não fica falando em fazer projeções com muita exatidão. Isso aí é coisa da... Porra, sei lá, início do... Isso morreu lá pelos anos 2005, 2010, ali, quando veio a onda de Lean Startup. O que uma startup, né, que entende essa lógica de teste de hipótese, de validação, o que ela faz? Ela cria um modelo, que é inclusive um modelo financeiro, e ela faz um raciocínio de trás para frente e vai testar suas hipóteses. Então, por exemplo, vamos dizer que o empreendedor diga que, olha... O que eu quero é criar um negócio que me gere um lucro de 100 mil reais por mês. Ok, então eu tenho o primeiro número que eu vou trabalhar, 100 mil reais. Por hipótese, ele acredita que o produto que ele está lançando, tá, por benchmark com outros produtos, pela precificação deles, ele seria vendido a 100 reais, por exemplo. Então fala, ah tá, então eu vou vender a 100 reais. No caso aqui, a gente está num mercado em que as margens de contribuição, as margens brutas, né, essa questão que a gente está falando de margem, né, de custo marginal próximo de zero, fica ali na faixa próximo de 80%. Então, veja bem o raciocínio que a gente deve fazer, tá? Isso já é a coisa antiga. Ah, eu quero ter 100 mil de lucro, eu tenho aqui uma hipótese a ser testada que eu consigo vender esse produto 100 reais por mês. E eu tenho uma hipótese que eu vou rodar isso aqui com uma margem de contribuição de 80% de lucro. Então, com isso, eu fazendo uma conta invertida, eu já chego aí a um número, se não me engano, dá 1.250 unidades, né, clientes que eu preciso ter para chegar nesse cliente. Veja bem, o nosso raciocínio está todo de trás para frente, né? O raciocínio tradicional é pensar primeiro na receita. Não, eu comecei na última linha do DRE, né? Exatamente o que os americanos chamam de bottom line, né? E estou subindo. Enfim, e aí a gente continuando esse raciocínio, a gente vai chegar numa série de hipóteses. Por exemplo, poxa, eu preciso ter 1.250 clientes. Ah, eu estou imaginando um CAC de tanto. Então, com isso, eu imagino que eu vou precisar de um orçamento de marketing de tanto. E por aí vai. Você vai fazendo essa árvore de né, encadeamento lógico entre as coisas. Muito bem. Só que, para o tipo de negócio que a gente está falando, e para o momento de mercado que a gente está, não faz mais sentido pensar só nessa meta de lucro, por aquela questão que a gente acabou de falar, sabe? De repente, nesse cenário que você teria 100 mil de lucro, você opta por ter um lucro de 10, 20 ou de zero, porque seu negócio está crescendo, ele é bom, e você quer pegar isso aí, desenvolver produto, você quer pegar isso aí e atrair novos assinantes, novos usuários. Então, o que, né, eu propus nesse artigo é que as hipóteses que levam ao LTV, eles também sejam validados dentro desse processo, tá? A gente está falando do quê? A gente está falando de algumas coisas que são muito de negócio, sabe? Então, eu estou falando basicamente da receita, da margem de lucro, que já era coisa que faz parte do script tradicional mesmo, só que agora eu estou falando também de taxa de retenção de clientes e estou aplicando uma taxa de desconto e estou colocando o período máximo de vida desses clientes. Com isso, eu chego num cálculo muito simplificado do LTV, que ele é importante por quê? Por vários motivos, mas o principal deles é a gente ver qual que seria o nosso teto no investimento em aquisição de clientes. Então veja bem, não é que a gente está querendo buscar um cálculo exato de LTV desde o primeiro momento. É assim como a gente tem a mentalidade de teste de hipóteses para geração de receita, para geração de lucro, a gente precisa ter essa mentalidade de teste de hipóteses nas unit economics de um negócio também. E mais uma vez, isso aí vai cair praticamente em questões ligadas ao comportamento do consumidor e a forma que ele usa o seu produto. Tá? Respondendo, né, a segunda parte da sua pergunta, eu acho que o papel de um CFO hoje em dia, ele se ampliou no sentido de entender muito o que está acontecendo no marketing, entender muito bem o que está acontecendo no produto, para que ele possa trabalhar junto com essas áreas. Tá? Alguns dos conceitos que a gente está falando aqui, a priori, não seriam não deveriam ser liderados pela área financeira, sabe? A gente está falando aqui de alguns conceitos que a priori seriam de produto e de marketing. Só que como, né, a gente está falando em modelagens financeiras que podem ficar até um pouco sofisticadas, conceitos que são muito... que o pessoal da área financeira já está muito acostumado, isso foi para a área financeira, mas isso faz com que essa área financeira tenha que sair daquela salinha lá cheio de armário com papel empoeirado, sabe? O financeiro não estiver conversando com o produto e conversando com o marketing, ele não vai conseguir fazer o seu papel numa empresa moderna. Porque, veja bem, o financeiro ele consegue chegar até o ponto de entender muito bem qual que é o padrão de retenção daqueles clientes. Mas ele não consegue, por si só, falar, olha... será que o problema é no produto? Ele não sabe responder isso. Será que o problema é que a gente vendeu o produto para as pessoas erradas? Então, se isso morrer dentro do financeiro, essa informação não vale nada, na verdade. Sabe? Não, ok, fica legalzinha, eu sei o meu churn. Tá, mas e daí? Se realmente isso não se torna algo que está... Que é uma linguagem comum, né, uma língua franca dentro da empresa... É bobagem, aí pode voltar mesmo pro controlezinho tradicional, tal, que a gente não vai perder muita coisa, não. Então, de certo modo, né, essas novas finanças, elas pedem que essa área seja mais comunicativa, que interaja um pouco mais com as outras áreas, por mais, né, que cada uma tenha a sua responsabilidade, e sempre colocando o cliente ao centro, tá? Se a gente está falando assim, de métricas, por exemplo, de valor do cliente, eu acho que não faz sentido a gente colocar uma métrica dessa na responsabilidade nem do financeiro, nem do marketing, nem do produto, sabe? Eu acho que uma métrica desse tipo só pode estar na responsabilidade da empresa, sabe? C-level, não sei, responsabilidade do CEO, porque ele há componentes de todas essas áreas que estão fazendo com que o nosso cliente tenha um valor mais alto. Existe um papel fundamental do produto, existe um papel fundamental do marketing, e existe um papel fundamental do financeiro também em amarrar essas coisas e traduzir essas coisas para a empresa como um todo.
Bom, muito bom. Tem um ponto, Rodrigo, que você mencionou, que eu achei bem legal, que é justamente esse papel hoje do CFO, do negócio digital, muito próximo, né, de negócio, muito próximo de produto, de marketing, porque quando eu vim da indústria, o papel muitas vezes da diretoria financeira era negociação com fornecedor, para aumentar prazo de pagamento e por aí vai, para a gente poder ir arrolando as dívidas ali do negócio e trazer um pouco mais de saúde financeira ali para o business, né? Então acho que esse é um ponto bem legal.
Você trabalhou nas Americanas?
Não.
Desculpa.
Não. Mas o que eu queria entender, Rodrigo, na sua visão, a gente viu, né, acontecendo final de 2022, começo de 2023, uma série de mudanças no aspecto de negócios, né, empresas deixando de investir em inovação e focando muito no core, naquilo que traz grana para a empresa, que traz resultado, ano de eficiência e por aí vai. Você vê, você enxerga isso acontecendo ainda por quanto tempo? Qual que é a sua visão financeira para esse novo modelo que as empresas estão voltando? Os fundamentos, né? Estamos voltando a fazer o básico bem feito, a vender, trazer dinheiro para dentro de casa, trazer resultados. Como que é a sua visão de médio e longo prazo para esse novo negócio ou velho negócio, né? Como a gente sempre viveu nas nossas indústrias.
Olha, Kevin, realmente eu teria muita dificuldade em dizer assim, né, quanto tempo que isso deve durar, porque já cai até para uma questão mais macroeconômica, né? Mas um movimento que eu vejo e torço muito é das empresas justamente usarem, né, esse momento de aperto para entender melhor seus negócios, né? Porque quando está chovendo dinheiro, pode ir gastando, que está tudo bem, né, como se não houvesse amanhã, está tudo certo. Agora, quando, né, seja, né, pela racionalidade do próprio empreendedor, ou seja, para justificar para os investidores, né, quando a gente precisa mostrar um pouco mais o retorno sobre o investimento que vai ser feito, a gente tem uma oportunidade muito interessante de trabalhar esses conceitos que a gente está discutindo aqui, né, como o valor do cliente, etc. e tal. Então, assim, eu acho que, né, se a gente olhar, né, para uma empresa como a Meta, né, também conhecido como Facebook, a gente vê dois movimentos, né, muito interessantes. Eu acho que assim, um dos movimentos é realmente de cortar de alguns projetos que para muita gente nunca fizeram sentido, né, do ponto de vista de muitas pessoas. Mas a gente vê também um movimento de afinar melhor aquele negócio que está funcionando. Então, assim, em algum sentido, investimentos estão sendo cortados, mas em outro sentido também, investimentos estão sendo redirecionados, né? Falou, olha, porra, a gente vinha empurrando isso com a barriga, isso aqui não está dando resultado, mas, porra, tem esses projetos aqui que são interessantes também, vamos investir neles. Pouca gente reparou, né? Mas a Meta investiu valores muito expressivos na área de inteligência artificial, né, nos últimos anos, mas numa linha que não é nessa que está na moda, né, de geração de linguagem. Eles perderam, né, uma série de informações que eles tinham, né, principalmente para a ATT, né, a política ATT, política da Apple, né, de privacidade. Então, eles não deixaram de saber se a compra tinha sido efetivada, que era o input mais importante do modelo deles. Os caras investiram alguns bilhões de dólares e agora eles estão com um novo modelo baseado em inteligência artificial que é quase tão bom quanto o modelo anterior, que é algo que o mercado duvidou. Fala, pô, agora os caras não vão conseguir direcionar, né, a publicidade de forma tão, tão bem direcionada. Então, sim, né, mais uma vez, o que eu estou vendo, né, em muitos lugares e que eu torço, né, enfaticamente, é que haja esse dever de casa, né, de entender melhor, né, como que funciona o negócio, o que está fazendo sentido ali. Não é de redução de risco, sabe? Não é isso. Não é assim, não vamos arriscar, só vamos fazer o feijão com arroz que sempre deu dinheiro. Não, não é isso. Mas assim, se vamos fazer alguma coisa, vamos fazer desde uma racionalidade. Ainda que seja uma racionalidade que há uma aposta, que há um risco. Tá? Uma coisa, ela não briga com a outra. Mas assim, teve um comentário do CEO da Uber, que acho que de uns 6 meses atrás, se não me engano, do ano passado, que foi muito característico do momento que a gente estava vivendo, que ele falou assim: a gente precisa trabalhar melhor os nossos unit economics antes da gente crescer. Falei, hã? Antes de crescer? Uber? Tipo, a empresa é um monstro. Mas acho que assim, tá até pegando bem, né? Falando, não, gente, peraí, agora a gente tá olhando, tal. Tá, mas caramba, milhares e milhares de funcionários, os caras devem estar em, sei lá, mais 100 países. Agora que eles vão parar para olhar isso com calma, agora que os investidores falaram, ó, a gente não vai ficar colocando dinheiro com tanta facilidade, Eu falei, não, beleza, agora eu não vou colocar helicóptero do Uber. Não, eu vou parar e fazer um pouco mais de, né, de conta aqui, né? É uma mistura de questões, vamos dizer assim, é uma mistura de engenharia com psicologia, né? Algumas questões que a gente vê por aí, né? Porque você imagina, numa empresa como essa, existe talento de sobra para pensar essas coisas. Mas como o incentivo é tão grande para gastar dinheiro, né, o lado psicológico da coisa, que acho que, faz, depois a gente vê, né? E acho que agora essa questão está se invertendo aí um pouco.
Muito bom. Chegou-se um momento em que a Uber falou que ia ter carros autônomos, aqueles carros que voam também, não? Aqueles lá. Eu acho que quando ele falou isso, Rodrigo, é só para falar assim, galera... Viu? Sabe aquelas loucuras lá do Mark Zuckerberg? A gente já passou por isso. A gente não tá pensando em metaverso, estamos aqui nos Unidos. Aqui, ó. Estamos aqui, entendeu? Olhando o real. Não estamos viajando, não. Faz sentido, né?
E quando a água baixa, a maré baixa, que vê quem tá nadando pelado, né?
Exatamente, já dizia Warren Buffett.
ótima frase daquele velhinho simpático que bebe Coca-Cola. Ô, Rodrigo. A gente já falou assim, alguns modelos de negócios que os project managers precisam estar de olho. Entendemos um pouco do LTV, e aí eu chamo a atenção para você que está ouvindo, que é project manager, é fazer o exercício de calcular o impacto do LTV na receita. Ou seja, quanto que 0.1 de LT, o LTV, gera de retorno de receita. Esse é um exercício que eu e o meu time a gente tem feito. E é muito bom porque isso dá uma visibilidade para a empresa do quanto que produto gera dinheiro, né? As pessoas acham muito que é venda, etc. Mas manter os clientes na base gera muito dinheiro. Então, fazer esse cálculo vai fazer você ganhar um pouco mais de influência nas decisões, até mesmo de negócio mesmo, né? Você chegar e falar assim, ó, 0.1 de LT, de LTV, gera R$28 mil. Pô, 0.1, pô, quanto que eu preciso gerar aqui de R$100 mil? Pô, 0.5, 0.4. Né, Rodrigo?
Com certeza, eu acho que assim, uma forma muito legal do pessoal de produto pensar é o seguinte... Quando a gente estava, vamos dizer, com a versão 1.0 do nosso produto, a gente tinha uma determinada curva de retenção de clientes. Né? O que é a curva de retenção? É a curva que vai dizendo assim, olha, no momento zero a gente tinha 100, depois foi decaindo para 98, e é uma curva que, obviamente, a gente quer que ela decaia da forma mais lenta possível. Né? Daqui a muito tempo eu ainda quero ter uma boa parte dos clientes que eu adquiri e não uma parte mínima daqueles clientes. Como você acabou de falar, Chod, é uma questão assim, que faz uma diferença absurda para o resultado final de um negócio. Né? Tanto olhando pelo lado do dinheiro em caixa, do lucro, quanto do valor do negócio. Mas o que, que uma pessoa de produto pode fazer? É o seguinte, ela vai olhar ali como é que estava a curva de retenção nos cohorts que estavam ali com a versão 1, por exemplo. E depois a gente vai olhar para a curva de retenção dos clientes que chegaram com a versão 2 do produto. Entendendo que não houve grandes mudanças em outros aspectos do negócio que não seja o produto, né, só para a gente não ter várias variáveis que estão mudando ao mesmo tempo, se a gente conseguiu mudar essa curva, né, para melhor, a gente consegue medir na ponta do lápis quanto que essa nova versão está gerando de recursos para a empresa. Sabe? A gente saiu de um determinado formato de curva que tinha um certo decaimento, e com a versão nova, a gente foi para uma curva que tem um decaimento mais lento, tá? Então, né, naturalmente, excluídas as outras variáveis, a gente entende que isso é mérito da evolução do produto. Isso é algo que dá para se colocar assim, ó, na ponta do lápis, falando, ó, né, diretoria, a gente gerou tanto para a empresa e a gente deu um retorno, sabe? Sabe aqueles... Né, aquelas centenas de milhares ou milhões de reais que vocês colocaram aqui para desenvolver a nova versão, olha aqui, ó, está aqui o retorno que está sendo gerado. Isso pode ser calculado na ponta do lápis. É algo realmente assim que, como você disse também, imagina o quanto isso valoriza e dá uma seriedade para o trabalho do pessoal de produto.
Porque você começa a falar a língua por exemplo.
Exatamente.
Você começa a falar a língua do negócio, você começa a falar a língua do Rodrigo, por exemplo.
Exatamente. E assim, né, no fim do dia, né, o CEO, o CFO, eles falam a língua do retorno sobre investimento, né? É quase aquela parábola da Bíblia, né? Te dei tantos talentos, né? Quantos que vão voltar? No fim das contas, é isso. E aí, se a pessoa de produto vai falar, não, é tantos bugs resolvidos, nananã, a interface, olha como tá linda, tal, não sei o quê. O senhor fala, tá, legal, mas assim, eu te dei 1 milhão, você tá me devolvendo quanto? Ah, não sei. Ah, Bíblia, então não vou te dar mais recurso para investir, não, né? Eu te dou um investimento, você não sabe quanto que retorna? Tá, não, então acabou. Então, é muito lógico, né, que é, o, né, quando você tem esse tipo de entendimento, tanto o bom trabalho quanto o trabalho ruim, ele fica explícito. Então, se você realmente está fazendo um bom trabalho na sua área, poxa, faça isso, né, faça isso, que você vai mostrar para a sua empresa o quanto de valor que você está gerando para o negócio.
E muitas das vezes, né, Kevin, ao fazer esse cálculo, você identifica que a empresa ou a estratégia pode estar focando em outros canais de dinheiro, de receita, não de aquisição de cliente, de receita. Por exemplo, LT, então aqui cross, né, fazer cross-sell. Ali também tem alguns outros pontos, né, da jornada que você consegue identificar aumento de receita. E muitas das vezes, o CFO, ele não quer dobrar a base de clientes ativos, ele quer dobrar a receita da base.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Porque não adianta nada, você prefere ter 100 mil clientes ou 100 milhões de 10 mil clientes.
Perfeito. Então, tipo,
entender isso, né, Kevin, também, e Rodrigo, faz toda a diferença para um product manager.
Faz, e você acabou de tocar num ponto que é fundamental, que eu até estava deixando passar, que é o seguinte, né, que você falando assim, olha, eu não quero cliente pelo cliente. Quando a gente vai analisar a base de clientes, de usuários, de assinantes de qualquer empresa, a gente vê uma heterogeneidade muito grande. O que significa isso? Quando eu faço uma curva de distribuição do valor de cada cliente que a empresa tem, eu não encontro uma curva normal. Eu não vou ter aquela curvinha do sino, que todo mundo conhece, em que eu vou ter ali um tanto de cliente no meio que tem um certo valor, e alguns poucos que tem um pouco menos e outros que tem um pouco mais. Na verdade, o que a gente sempre vê na prática é uma distribuição, né, estatística que se assemelha mais com venture capital, tá? Que você tem uma parte muito pequena dos clientes gerando uma parte muito grande do faturamento e uma parte maior ainda do lucro. Tá? Você, muitas vezes você vai encontrar assim, olha, 10% dos clientes são responsáveis por 60%, 80% do faturamento. Se for para o lucro, isso fica mais desigual ainda, pode ser 90% do lucro, vem de 10% dos clientes. E aí, pessoal, existe uma consequência muito, muito óbvia, mas muito esquecida ao mesmo tempo dessa observação, que é a seguinte, se eu tenho um conjunto de clientes de alto valor e um conjunto de clientes de baixo valor, para quem é que eu tenho que direcionar o meu desenvolvimento de produto? Para a minha massa de clientes, como se ela fosse homogênea, ou para os meus clientes de alto valor? É óbvio que todo o meu desenvolvimento de produto ele tem que ser direcionado para os clientes de alto valor, e não para um consenso da base de clientes, para uma votação em que o cliente que tem um LTV de R$100 e o cliente que tem um LTV de R$1 milhão vão ter o mesmo voto, sabe? Na verdade, não me entendam mal, mas assim, os clientes que possuem um valor mais baixo, eles devem ser solenemente ignorados. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que eles têm que ser demitidos, né? Existe essa moda, né? Eu demiti o meu cliente. Eu não quero dizer que eles têm que ser maltratados. Eu só quero dizer que é o seguinte, na hora que você for fazer alguma feature no seu produto, não é ele que vai ser ouvido. Se ele quiser continuar sendo seu cliente, se de algum modo ele acha interessante usar seu cliente, olha, você trabalhou anos a fio para fazer o seu produto para o cliente do perfil X. Se o cara do perfil Y vai lá e compra, beleza, você não vai mandar embora. Ainda mais negócio digital, que, né, todo dinheiro que entra é quase que lucro. No entanto, Você não está criando o negócio para ele, você não está direcionando o negócio para ele, você não está fazendo NPS para ele, você não está fazendo NPS para ele, sabe? O que importa, né? Do que importa o nível de satisfação de clientes que você não queria ter. Sabe, você fez um produto para um perfil, o outro produto vai lá, usa, e depois você faz uma pesquisa de NPS, né, de Net Promoter Score, aquele 0 a 10, quem que recomenda, quem que é promotor, detrator, e o cara fala que não gosta. Que diferença faz a opinião desse cliente? Tem empresas, né, que eu já vi, que chega, pô, tá, o meu NPS tá baixo. Oh, tá, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí na hora que a gente faz um recorte do NPS dos clientes que realmente importam pro negócio, a gente vê que tá ótimo. O cara tá fazendo uma média geral lá e pegando qualquer um que passou na rua e analisando o NPS. Então, quando a gente entende, né, que a nossa empresa ela é voltada para geração de valor, né, que vem do cliente e que esses clientes, que eles sempre são extremamente diferentes, sabe, é uma consequência natural falar, olha, o meu marketing é voltado para os clientes de alto valor, o meu desenvolvimento de produto é voltado para os meus clientes de alto valor, e tudo mais que eu fizer aqui dentro vai ser voltado para eles. Exemplo banal, se eu quiser pegar a minha base de clientes e jogar para o Facebook, para o Google, para fazer um lookalike, um público semelhante, esse tipo de coisa, eu não posso jogar minha base toda, sabe? Eu não posso igualmente colocar, né, o cliente de alto valor e de baixo valor. O mercado, né, muita gente entendeu isso já tem bastante tempo, começou a recortar os clientes de mais alto valor. Mas foi interessante que já também, sei lá, uns 3, 4, 5 anos atrás, o Facebook criou um recurso que é o seguinte, falou, gente, subam para mim, né, uma planilha, um CSV, com o LTV de todos os seus clientes, todos. Porque ele já entendeu como que é a lógica, e é como se ele aprendesse tanto que o Joãozinho é de baixo valor, então ele vai colocar assim, não encontre, não mostre o anúncio para pessoas parecidas com o Joãozinho, e o Chiquinho é de alto valor e vai buscar outros. Então, assim, agora esses mecanismos, né, de publicidade online já sabem lidar até com isso. E isso é de uma riqueza assim, absurda. Dá para aumentar uma eficiência de uma campanha, não em número de leads, não em número de clientes, clientes não são iguais, né, mas em termos de valor total que está sendo gerado, é absurdo.
É muito importante isso, né? Os product managers, eles precisam, não só os product managers, né, mas o X, product designer, todas as pessoas de tecnologia, elas precisam traduzir tudo o que eles fazem para um idioma que as pessoas de negócios entendam. Né? Não adianta vir falar de jornada, NPS.
Exatamente.
Rodamos o framework e tal, fizemos o discovery. Putz, tá, ok. Você rodou a pesquisa e isso mostrou o que a gente vai ganhar quanto. Só me fala isso.
Que nem exatamente.
Um exemplo que a gente pode usar, não é um exemplo que a gente pode usar agora, assim, né? Mas, com certeza, houve um erro ali, e aí já trazendo para o modelo de negócio, para a gente tangibilizar modelos de negócio para os product managers. Quando o Mark Zuckerberg, ele decide investir em metaverso, claramente ele não teve uma análise a longo prazo financeiro de negócio. Ele apenas foi no impulso praticamente ele pivotou a empresa inteira para esse modelo de Second Life. Isso também acontece, né? E os product managers precisam saber lidar com essas mudanças de modelo de negócios do nada, assim, mudando brand, essas coisas.
Sem dúvida, eu acho que assim, o Zuckerberg ele teve uma motivação que é muito correta, que era não depender de nenhuma plataforma. Parece que isso é quase que um trauma para ele, né? Algo muito assim, ele fica maluco com essa questão de depender de regras da Apple e né, de outras empresas. Então assim, ele tinha muito certo para ele falar, não, a próxima onda da computação eu vou dominar e não vai ter nenhuma plataforma para dizer o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer. Mas eu acho, né, que com base nessa motivação que não deixa de ser correta, ele foi, vamos dizer assim, longe demais, né? Eu acho que ele começou a trabalhar num produto que ele é interessantíssimo, as pessoas realmente ficam muito, né, impressionadas com o que o produto faz, mas que efetivamente o LTV desse produto, a retenção desse produto, o tempo de vida dele não é muito elevado, né? Todo mundo aí que chegou a comprar, né, o Quest, né, o aparelho aí de realidade virtual, né, os óculos, né, da Meta, falam mais ou menos a mesma coisa. Falou, olha, achei do caramba, fui lá, comprei, usei por um mês, depois agora está ali no canto da casa ali, pegando poeira. Então, acho que assim, existe uma visão que talvez, assim, inevitavelmente, né, a Apple é a empresa que seja mais... tenha mais sensibilidade, né, para entender, né, do usuário, dessa questão toda da empatia e tudo, que talvez a Meta não tenha tido com tanta eficiência. Não acho que também do lado da Apple esse vai ser um produto simples, mas eu acho que ali tem uma proposta que é interessante, né? Na verdade, vai ser anunciado, eu não sei se é semana que vem ou daqui a 2 semanas, né, se especula que vai haver um anúncio. Mas por tudo que a gente conhece da Apple e tudo que eles já deixaram de dica por aí, eles vão apresentar óculos que seriam usados para a vida normal, né? Não seriam óculos, seriam óculos do que é chamado de realidade aumentada, né? E não de realidade virtual. O que me parece fazer muito mais sentido, né? Eu acho que, assim, uma combinação de um óculos que te dá uma realidade aumentada, um GPS, né, a mensagem, sei lá o quê... Com o próprio AirPod, né, você já tem ali quase que um metaverso no bom sentido, dentro do mundo, né? Você tem uma camada ali auditiva, visual, que está aumentando a sua realidade. Agora, quando, né, você vai para um outro mundo, ou então aquela sala de reunião que eles mostraram, aí tem aquele tanto de bonequinho, você fala, pô, legal tal, mas não me parece que as pessoas estão querendo tanto isso. Agora, um óculos todo bonitinho, com a marca da Apple, que é legal usar a coisa da Apple, né? Socialmente pega bem, não sei o quê, e que o negócio ainda tecnicamente é bacana, você fala, olha, não acho que vai ser um produto que vai nem chegar aos pés aí de um iPhone da vida em termos de crescimento exponencial, mas é um produto que você fala, cara, isso faz sentido, né? Isso faz sentido. Então, eu acho que, né, existem sempre esses perigos, né, de... O produto do caramba, a questão da plataforma que o Zuckerberg queria, né? Faz sentido, mas ninguém estava querendo tanto aquilo, né?
A gente está se caminhando para o final. Antes do Kevin trazer a última pergunta, é bizarro que tudo que a gente está vivendo hoje de tecnologia, o velhinho chamado Bill Gates e aquele líder maravilhoso Satya Nadella, eles escreveram isso no livro F5. Eles escreveram, o Bill Gates, ele escreveu no prefácio, acho que o prefácio foi escrito em 2017 ou 2014, Kevin, não sei, 2014? Em 2014, ele já falava, o futuro é de inteligência artificial e realidade aumentada, nuvem, né, navegação na cloud e tal, não sei o que, o futuro é isso, é computação quântica, né, que ele usa o termo. Então, computação quântica, realidade aumentada, inteligência artificial. Ele falou isso em 2014. E ele falou que o Satya estava maluco para fazer isso na Microsoft. 2014. Em 2023, a Microsoft decide o inimaginável que é chamar o Google para treta. Chamou o Google e colocou o Bing. Olha só que maluquice do Satya Nadella, não? Google, vem cá, vem cá, vamos pro pau aqui, X1 nosso, Bing contra o Google, topa. Pô, o Satya foi capaz, Rodrigo, de trazer da aposentadoria o Larry e o Payton. Pô, os caras estão codando lá, Rodrigo, não vai do segredo, nesse exato momento eles estão codando, pô, com medo. No começo, você falou sobre aquele lance da Netflix, de Spotify, de ter o receita aumentando e tal, exponencialmente. Inteligência artificial seria esse modelo, né? Porque o OpenAI, tipo, não sabe o limite.
Sim, com certeza. No entanto, nesse momento que a gente está da história, uma busca feita por inteligência artificial, ela é cerca de 7 a 10 vezes mais cara, computacionalmente falando, do que uma busca tradicional do Google. Então, embora a gente tenha essa escalabilidade, né, esse tipo de computação, né, ela é muito cara, né? as placas são totalmente diferentes, né? A NVIDIA tá surfando muito nessa onda, né? E por aí vai. Então, uma questão que eu imagino, né? Posso estar enganado, mas eu vejo muita gente falando assim, ah, não, não tem nem chance do Bing tomar mercado do Google. Mas veja bem, se a Microsoft conseguir forçar o Google a aumentar os seus custos em 10 vezes, ela já ganhou essa briga. Eu não sei, talvez eu esteja exagerando, talvez nada disso vá acontecer, mas assim, literalmente, ganhou essa briga. Ainda que o mercado continue todo com o Google. Porque para a Microsoft, o Bing é uma distração, né? É um produto secundário. Para o Google, é a vida deles. E aí, né, eles usam esse recurso para brigar com Google Cloud, para brincar lá com, né, contra o Azure da Microsoft e tal. Então, se você seca essa vaquinha leiteira aí, porra, já é uma vitória. A Microsoft pode tocar aquele negócio assim no 0-0, feliz da vida. O Google não pode. Né? Você tem uma assimetria estratégica aí, né? O que para uma é uma ok, tudo bem, e para outra é um problemaço. Então, assim, eu tenho um certo receio, né, dessa questão aí com o Google, mais relacionado a esse lado, sabe? Não vejo também, assim, daqui a pouco eles com 50% do mercado de busca, Microsoft e tal, mas se eles ficarem lá com 12% e dando essa canseira no Google, cara, o indianozinho lá, mais uma vez, ganhou. O indiano, quer dizer, todos eles são indianos, um indiano da Microsoft, nesse caso, Satya. Todos eles são indianos.
E é a arte da guerra, né, Kevin? E a gente vê a arte da guerra no negócio, Satya Nadella, porque é isso que o Rodrigo falou, né? Ele pega um produto insignificante no universo Microsoft para ser o sanguessuga do Google e desidratar o Google através da sua vaca leiteira. E aí não tem mais Google, né? Porque, tipo, eles vão ter que fazer esforços
absurdos.
O Larry vai ter que ficar codando lá até morrer, porque não vai ter como.
Inclusive, saiu o relatório do Itaú BBA destrinchando o modelo da OpenAI e falando, eles colocaram assim bem claro que as empresas vencedoras na corrida da IA será a Microsoft e uma que pouco falada, mas que o Rodrigo até mencionou, que é a NVIDIA. Né? Quem ganha realmente na corrida da IA é a NVIDIA. Ela ganhou na corrida das criptomoedas e ela vai ganhar na corrida da IA. Mas nesse relatório do BBA, ele também coloca, né, os analistas também colocaram que Google e Apple serão aquelas que serão mais prejudicadas por conta disso. Né? Então, essa é uma visão bem interessante, bem importante da gente poder estar acompanhando. O site é um executivo muito brilhante, assim, que eu e o Jorge somos muito fãs do modelo que ele tem construído e direção estratégica que tem trazido ali para a Microsoft. Né?
Exatamente. Quando ele assumiu a Microsoft, quem é mais novo, eu acho que nem vai se lembrar bem disso, mas a Microsoft era uma empresa totalmente centrada no Windows. Eu não estou dizendo que só tinha um Windows, não. Tinha um caminhão de coisa. Mas tudo orbitando em torno da órbita, né, do Windows. Assim como, enfim, várias empresas, na IBM, né, eles querem coisa que ajude a vender mainframe e tal. E assim, ele quebrou essa lógica de uma forma que, assim, hoje pode parecer óbvia, mas naquele momento não era nada óbvio, sabe? Tipo, o cara começar a lançar soluções de open source, GitHub, comprar GitHub, colocar código livre para rodar na nuvem deles. A Microsoft, assim, se não fosse um líder visionário como ele, tinha tudo para ser um IBM da vida. Uma Oracle. Talvez uma Oracle seja mais justo. Aquela empresa que ia estar rodando, dando lucro, porque a base instalada não ia acabar, o Windows não ia acabar, mas que ia perder essas novas ondas da computação. E, na verdade, sim, exceto pela onda, né, da mobilidade, os caras navegaram em praticamente todas as grandes ondas que apareceram aí. Acho que só realmente a parte de mobilidade aí que eles perderam. Mas essa mudança foi muito impressionante.
E é legal também esse exemplo, Rodrigo, porque até no livro ele traz quando eles juntaram engenheiros da Microsoft e da Apple para fazer o desenvolvimento do Office 365 para os iPhones, né, para o iOS. E trabalhando juntos, no mesmo escritório, quebrar essa barreira cultural, porque a gente tem que olhar para o negócio, olhar para o pro business da Microsoft e da Apple, como que juntas elas podem valer muito mais, né? Um ponto bem, bem interessante.
Um ponto bem, bem bom, continuando no... Porque acho que a gente se empolgou aqui, hein, Kevin, falando sobre Satya Nadella, mas só que existem alguns pontos da história que são, para quem acompanha de perto, lê bastante e tal, eu não gosto de ir no óbvio do que todo mundo tá falando, né? Eu gosto de tentar encontrar algum ponto que eu fale, putz, é isso. Quando o Satya Nadella entra na Microsoft e ele escreve um memorando gigantesco, a maioria da imprensa ficou focada em algumas partes desse memorando. Mas tem uma parte dele em que ele deixa bem claro que na visão dele, a Microsoft deveria ser mais Google e menos Apple. E ele escreve isso. Quando ele fala isso, isso já é um direcionamento a longo prazo para a empresa, que começa a desencadear mudanças estratégicas gigantescas, né? Isso é importante também a longo prazo. Por isso que eu falei lá do que Satya Nadella é o cara da maratona, não é o cara dos 100 metros.
Quem fala muito isso é o Jeff Bezos também, né? Ele fala que quando ele vai desenvolver um negócio, um produto, ele pensa muito em o que não vai mudar, né? E não tanto o que vai ser a mudança que vai vir no futuro, né? Aí ele, as pessoas vão continuar querendo preços baixos, vão continuar querendo entregas rápidas, e isso não vai mudar. Então, né, de certo modo, o meu foco vai estar nessas coisas. A gente tem uma tendência muito grande, né, da nossa geração, né, de estar sempre em busca de novidades, né? Porque algumas coisas realmente mudam muito, né? Mas outras não, né? Outras não. E a imprensa está aí 24 horas por dia tentando... ou encontrar novidades ou dar roupagem de novidade para coisa velha, né, para encher o site, o jornal, o que for, né? Então, a gente acaba muitas vezes se distraindo, né? Perdendo um pouco o que é realmente fundamental, o que é essencial.
Boa. Rodrigo, para fecharmos, né, caminhando aí para o final, tem um ponto muito importante quando a gente está falando, a gente está falando aqui para pessoas de produto, pessoas de design, né, entusiastas da área de tecnologia, aqui que são os nossos 10 ouvintes aqui do podcast, né? Tem um ponto muito importante que é o seguinte: a gente sempre menciona, né, do impacto no negócio, olhar para o negócio, né, produto é negócio, tudo é negócio no final das contas. Na opinião, na sua visão, assim, qual é a principal dica que você traz para pessoas, principalmente pessoas de produto, que estão fazendo produtos, que estão olhando para indicadores, para métricas, que estão impactando o negócio? Qual é o principal ponto que você pode trazer de dica para essa galera para analisar melhor o seu negócio? Quais os principais indicadores a serem analisados, a serem acompanhados? Quais as principais métricas do seu produto que podem se conectar com o negócio? Tem um ponto bem chave, né, até fazendo um parênteses aqui, que a gente sempre menciona toda métrica que você está trabalhando, toda a evolução do seu produto, toda a feature que está colocando no ar, conecte ela com o negócio, com o dinheiro, para que você possa falar a mesma língua do C-Level, né? Falar a língua da grana, do money. Na sua visão, assim, quais são os principais pontos que você traz para pessoas de produto, principalmente, para falar melhor essa língua do dinheiro, falar melhor a língua do Rodrigo, do Matt, a língua do CEO, do C-Level, né? Para a gente poder fechar com chave de ouro, né? Principalmente para poder ajudar a galera de produto que escuta aqui o PG.
Legal. Olha, eu acho que existem alguns indicadores, algumas métricas, que eles ainda podem não ser assim, tão puramente financeiros. Pode até não ser ainda o número que o CEO, o CFO gostaria de ouvir, mas eles estão muito próximos disso. Tá? Alguns exemplos. Quando a gente fala em... que uma mudança no produto possibilitou com que o nosso custo de aquisição de clientes caísse, a gente já está falando uma linguagem bem adequada para esse mundo. Quando a gente fala de prova, né, que uma mudança no produto, uma evolução no produto, aumentou a retenção, né, daquele produto, a gente também já está numa linguagem muito próxima, né, do financeiro, do C-Level. E quando a gente fala que alguma mudança no produto, ele deu uma capacidade de monetizar melhor aquele produto, seja porque ele tem edições mais caras ou porque ele tem um pricing power, né? Ele consegue, né, de repente, trabalhar com preços mais elevados, com mais tranquilidade, a gente também está falando uma linguagem que está muito próxima desse mundo, sabe? Quando a gente está falando em lista de features, a gente não está falando em uma linguagem próxima desse mundo, tá? Então, muitas vezes, você não precisa ir até a última vírgula dessa análise, que às vezes acaba, né, cabendo um pouco mais até ao financeiro, ao marketing. Agora, quando você fala o que, que você contribuiu para a aquisição de clientes, para a retenção daqueles clientes e para uma maior monetização desses clientes, você já está falando uma linguagem que essas pessoas entendem que elas querem ouvir. Você não está falando de UX, de, enfim, que seja de bugs, em nenhuma outra questão que é do mundo, que está fechadinho no mundo do produto, sabe? Você está falando de coisas que são do seu mundo, mas que extrapolam para o resultado da empresa. Então, eu acho que se a gente conseguir falar dessas três coisas, mesmo sem falar em cifrão, mesmo sem falar sobre retorno e investimento, já dá para estabelecer uma boa conversa e ser ouvido, sabe? Mesmo que você não seja aquela pessoa que vai fazer a análise até o último detalhe, já vai brilhar o olho, né, do CEO, do CFO, falar, olha, retenção aumentou, custo de aquisição caiu, nossa capacidade de monetização aumentou. Pô, poxa, estamos falando a mesma língua. Então, eu acho que tem alguns indicadores que eles ainda não são tão finalísticos, mas eles são quase que uma ponte. E aí, né, a gente não pode querer também resolver todos os problemas do mundo, né? A gente não quer, pô, que o pessoal de produto também for pensar tudo de marketing, tudo de finanças, né? Porque senão, né, ninguém dá conta. Mas quando a gente faz essa ponte, eu acho que a gente já coloca aí o nosso trabalho num outro patamar.
Aula. E é isso. Traduza tudo que você faz no seu dia a dia como Product Manager. Adapte a linguagem para as pessoas com quem você vai falar. Se você vai falar com o pessoal de vendas, comercial, adapte o que você vai passar do seu backlog, do seu roadmap, do que o time está fazendo, uma linguagem comercial. Se você vai falar com o Rodrigo, aí você tem que adaptar a sua linguagem para dinheiro. É óbvio, não? Porque o Rodrigo é o homem do dinheiro. Então você tem que falar de dinheiro. Se você vai falar com CPO, você tem que falar mais uma linguagem de produto mesmo, de posicionamento, de estratégia, etc, etc. Então é isso. Aula. Um MBA em um episódio. É isso. Então, como a gente está falando de dinheiro, esse episódio vai ser pago por R$9,90. Você tem acesso. O link... Tem o link do artigo. O Rodrigo mencionou um artigo que ele escreveu sobre LTV. LTV?
Sim, não. LTV no contexto de startup.
Isso. LTV no contexto de startup. Então, o link desse artigo vai estar na descrição do episódio. A gente está traduzindo com a autorização do Rodrigo aqui. Então, vai ter os dois links. O original e o traduzido na descrição para você ir lá ler. E com certeza, se ele autorizou traduzir, é óbvio que a gente vai transformar isso em vários formatos de conteúdo. Vai ter carrossel no Instagram, vai ter carrossel no LinkedIn, vai ter tutelado. A gente vai jogar a palavra de Rodrigo Fernandes para todo mundo de produtos. Então, é isso. Siga Rodrigo no LinkedIn, siga Kevin também no LinkedIn, Kevin Moya. Leia esse artigo, pelo amor de Deus. Você precisa ler esse artigo. E é isso. Muito obrigado, Rodrigo, por você ter arrumado um tempo na sua preciosa agenda. Eu sei que é concorrido.
Pessoal, prazer estar aqui com vocês. E sempre que quiserem bater um papo, é sempre uma alegria estar aí com, né, trocando uma ideia com vocês.
Ih, Kevin, ele falou que pode chamar, hein?
A gente vai ter que ter um quadro fixo aí com o Rodrigo aqui no PG, isso vai ser muito bom, hein?
Se ferrou. Conversamos com o Rodrigo Fernandes. Project Gurus está chegando onde a gente não imaginava chegar, né? Tchau, fui.